Ciao mio caro studente, mia cara studentessa, benvenuto o benvenuta a un'altra lezione di grammatica in pratica. Molto bene, oggi noi continueremo a parlare del trapassato e un pochino dei pronomi combinati che voi avete già visto con la profe Chiara, va bene? Quindi la mia sfida, meu desafio para você hoje é o seguinte: na verdade, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que lá no final da aula você me responda, que você saiba me responder bem essa pergunta. A pergunta é: puoi mandare un abbraccio alla prof Chiara? Você pode mandar um abraço para a prof Chiara? Se eu te pedir isso, como você vai me responder? Bom, se for, a gente pode responder de maneira afirmativa ou negativa, mas claro que a gente vai responder de forma positiva, afirmativa aqui. Então, vai pensando, vai desenvolvendo aí a resposta ao longo da aula, que lá no final, depois do nosso grande salto, a gente vai responder a esse desafio, d'accordo? Quindi ora andiamo avanti e prima di andare al nostro ponte, di analizzare le nostre frasi, voglio farti vedere il matrimonio dei pronomi, come vedi qua. È assim che a gente chiama, né? O casamento, o matrimônio dos pronomes, que é isso que a gente vai continuar analisando aqui. E o que que é isso? É basicamente quando a gente tem aquele pronome que serve para dizer a alguém, para substituir a alguém, né? Para a pessoa, e o outro pronome, o pronome direto, que substitui algo ou alguma coisa, né? E o que que a gente vê? Que você já viu com a profe Chiara ali. Que quando a gente junta esses pronomes, os pronomes indireti, ou seja, indireto é aquele que exige a preposição a, indireto. Então, a me, até. Quando eu digo me, eu quero dizer a me. Então, a mim, a você, até, até, a você. Ok? Então, ti, até. É a mesma coisa. É simplesmente uma maneira um pouco mais fácil de dizer quando a gente usa esse pronome indireto aqui. Essa forma aqui do me, do ti, do li, ok? Mas quando a gente vai usar esse pronome aqui combinado com o direto, esses da primeira coluna, eles vão se transformar em e, né? O final deles vai se transformar para e. Então eu vou dizer melo, em vez de falar milo, melo, telo. Okay? A gente vai ver isso na prática com os nossos exemplos, como você já começou a ver com a Profe Chiara. Eu queria mostrar rapidamente para você saber que tem esse material, esse conteúdo aqui, que pode te ajudar a explorar, a estudar mais, se você tiver interesse. E o que que a gente tem aqui de diferente que a gente precisa prestar atenção? Que no caso do li e do le, que é os pronomes li e le, que é a lui ou a lei, a ele ou a ela, quando a gente combina, quando a gente junta eles com o lo ou com o la ou com o li e o le, o que que vai acontecer? Vai se transformar em uma palavra só e a gente vai adicionar um e. Então, eu falei ali que eu vou dizer melo, melo dai, você dá para você ou dá para mim, né? Um livro, por exemplo, se tiver um livro perto de você, melo dai. Passa o livro para mim, me dá o livro aqui para mim, ok? Mas se eu estiver usando o li ou le, diferentemente do mi ou do ti, que vai deixar separado em duas palavrinhas, aqui a gente vai juntar e virar uma palavra só, adicionando um lhe, né? Então, lhelo, lhela, ok? Então, isso para você já ficar ligado aqui, mas a gente vai ver isso na prática agora, então não vamos mais perder tempo com isso e vamos à nossa ponte, andiamo al nostro ponte a analizzare le nostre frasi di oggi. Bene, la nostra prima frase è: io sono andato a Olinda per carnevale insieme a Carlo. Mio padre mi ha regalato il viaggio, me lo aveva promesso 3 anni fa. Ok, quindi questa è la nostra frase. Eu fui para Olinda no carnaval com o Carlo. Meu pai me presenteou com a viagem, o meu pai me deu de presente essa viagem. Me lo aveva promesso 3 anni fa, ele tinha me prometido há 3 anos. Perfeito, vamos explorar bem essa nossa frase aqui. Eu quero começar falando sobre o tempo verbal. Vamos tentar pensar aqui na cronologia de todos esses eventos para a gente conseguir entender o que está querendo dizer e por que que a gente fala dessa forma, por que que a gente usa os verbos assim, cada um num tempo, né? Vamos pensar aqui numa linha do tempo, ok? Tentar fazer uma linha do tempo aqui para a gente pensar. Aqui está o presente. E aqui está o passado, d'acordo? Eu quero fazer agora uma análise dessa frase aqui, da cronologia desses eventos. Então, vamos lá. Vamos pensar nessa primeira parte da frase. Io sono andato. Eu fui. Io sono andato ou io sono andata, vero? Io sono andata a Olinda. Eu fui para Olinda. Estive em Olinda, fui para Olinda. Isso aconteceu no passado. Agora, o meu pai me deu de presente. Se a gente pensar na ordem, o que, que veio antes? Primeiro meu pai me deu de presente e depois eu fui, né? Porque como é que eu ia antes? Não tinha como eu ir antes de ganhar esse presente. Então vamos pensar que essa primeira ação de ir para Olinda, vou chamar de X, ok? Depois dessa segunda ação de ganhar de presente, eu vou chamar de Y. Você já vai entender por que, que eu estou fazendo tudo isso. E a terceira ação aqui, de ele tinha prometido, eu vou chamar de Z. Só para a gente conseguir visualizar isso aqui, né? Eu tô desenhando para você o que eu tô querendo dizer aqui. Então, muito bem, a gente está no presente agora, a gente está vendo aqui a nossa linha do tempo. E quando que aconteceu a minha ida? A minha ida, que é X, ok? Mas o meu pai me deu de presente antes. Então, Y, né? Antes de eu viajar, ele me deu de presente. Então, o Y vem antes do X. Meu pai me deu de presente e depois eu viajei. Se a gente está pensando aqui na cronologia. E ele tinha me prometido. Quando que meu pai me prometeu? Foi depois de eu ter ido para Olinda? Impossível. Depois dele ter me dado de presente? Presente? Impossível também. Ele me deu antes, né? 3 anos antes de eu ir. Ok? Então, vamos colocar o Z aqui. Então, o que, que eu tô querendo dizer? A gente tem que pensar nessa cronologia para entender a ordem dos fatos, das ações, do que aconteceu, para a gente saber, conseguir entender o uso dos verbos aqui. Quando eu uso ultrapassato próximo, que é esse verbo que a gente está vendo aqui, a gente está usando ele para falar de algo, que aqui é o nosso Z, que a gente chamou de Z, que é a promessa que ele tinha feito, que aconteceu antes de alguma outra coisa no passado. Então, a gente tem duas ações no passado, que são as ações Y e X, que é eu ter ido para Olinda e eu ter ganhado de presente, certo? Essas coisas já aconteceram, estão no passado. Mas eu tenho uma outra ação que aconteceu antes ainda dessas duas ações Y e X aqui. Então, aqui eu tô querendo trazer uma lógica para você conseguir compreender esse uso do porquê que tem esse trapassato aqui. Bom, e se você seguiu certinho aqui as nossas aulas, você já viu também que para fazer esse tempo a gente precisa do imperfeito. E aqui eu não tô querendo que você saiba todos os nomes dos tempos verbais. Não, porque isso é uma coisa que a gente aprende com a prática e no fim o importante é a gente saber usar. Mas o imperfeito é o quê? É esse passado, uma forma passada dos verbos avere e essere, né? Que vão formar, vão ajudar a gente a formar o trapassato. Que é o io ero, io avevo, ok? Então, a gente vai precisar desses dois verbos só aqui para fazer o ultrapassato, mais o participio do verbo principal, né? Então, aqui, o verbo principal era promettere, ok? Então, aveva promesso, meu pai tinha prometido. Então, agora, o que, que a gente precisa entender dessa frase? Me lo aveva, e aí você deve estar pensando, meu Deus, eu vou saber usar isso? Vai, isso é uma questão de prática, de tempo. A gente já falou bastante isso aqui, né? De como os pronomes são muito usados na língua. Isso aqui é uma maneira super coloquial de se falar, muito normal, natural. Então, é uma questão de tempo, de ver bastante, de praticar bastante ali no seu Memorization Hack, que você vai chegar lá, vai conseguir usar, d'accordo? Então, melo. Então, o que que ele... O meu pai prometeu alguma coisa para alguém. Para mim, no caso, aqui nessa frase, né? Então, o que aconteceu aqui? A gente tem o me, que é o a mim, para mim, e o lo, que vai substituir o quê? A viagem. Ele tinha prometido isso, esse lo aqui promete isso, ok? Em italiano, il viaggio é maschile, por isso que a gente tem um lo aqui, né? Se fosse português, a viagem é feminino, mas em italiano, il viaggio. Então, me lo aveva promesso, ele tinha prometido il viaggio para mim, ok? Então, a gente tem essas substituições acontecendo aqui. A gente precisa Só entender, fazer um pequeno esforço aqui para entender a lógica, e aí você consegue entender como funciona. Mas claro, prática, ver, a gente tem que aumentar o repertório e ver bastante exemplos para conseguir compreender melhor. Acordo? Vamos para o nosso próximo exemplo aqui, para você continuar vendo aqui na prática como é que funciona. Bem, questa frase dice: ti aveva notato su Facebook, non hai visto il post, te lo faccio vedere subito, ok? Então, tinham te marcado no Facebook, você não viu o post? Te mostro já. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem um post que está no presente. O post está no presente. A gente tem uma ação que não aconteceu, mas que não aconteceu no passado, né? Mas que é uma ação terminada, mas que não aconteceu, você não viu. E antes dessa ação, então para cá, a gente tem o quê? Te marcaram. Então, o que que aconteceu aqui, né, no passado, antes de você não ver? Que tinham te marcado, né? Então, tinham te marcado, tinha acontecido antes de você não ver. Quando você não viu, já tinham te marcado. Perfeito. Então, ti avevano taggato, a gente já viu aqui o verbo taggare, né, que é uma apropriação aí, uma do inglês que a gente trouxe, né, do verbo tag. Taggare virou e foi italianizado, bastante informal, né? É bom a gente lembrar que é bastante informal, bem da linguagem aí do Facebook, das redes sociais. Non hai visto il post? Te lo faccio vedere subito. Te lo faccio vedere subito. Te lo faccio. O que é esse te lo faccio? O te è o ti. Então, o ti è o a te, a você. Eu mostro. Eu já mostro para você, eu mostro para você imediatamente, né? Eu mostro o quê? Lo. Esse lo é il post, tá? Você não viu, então eu vou mostrá-lo para você. De novo, lembrando que isso no português não soa muito natural, né? Ma in italiano sì, è l'unica cosa che dobbiamo sapere. Então a gente vê aqui essas substituições sendo feitas, porque a gente tem a expressão aqui fare vedere, ok? Vou colocar aqui em cima, fare vedere, que é fazer ver, que a gente já viu que é mostrar, né? O jeito mais comum de falar mostrar. Te lo faccio vedere. Eu mostro para você o post, d'accordo? Então é isso que está acontecendo aqui nas nossas frases. Perfetto, passiamo al prossimo esempio. Quando le avevo chiesto informazioni, non mi aveva risposto nulla. Me la sono presa male, ok? Vamos ver aqui a nossa frase. Quando eu tinha pedido informações a ela, para ela não tinha me respondido nada. Fiquei muito chateado, ok? A gente vai ver sobre essa última expressão aqui. Quando le avevo chiesto, a gente está falando também de algo que tinha acontecido, eu tinha pedido. Interessante que no português a gente vai sempre usar o verbo ter, mas no italiano vai seguir a nossa lógica do passado próximo. Então a gente tem duas opções, duas possibilidades, né, para falar no ultrapassado. Então, com o verbo avere ou com o verbo essere. Vai funcionar como no passado próximo. Então, aquela história dos verbos de movimento, enfim, algumas poucas regras, os verbos reflexivos, né, que a gente viu, algumas poucas regras que tem para saber quais são os nossos auxiliares, a gente vai continuar seguindo isso, seguindo essa lógica aqui. Então, se você já sabe, por exemplo, os auxiliares para o passado próximo, você já sabe para o ultrapassado também, ok? Então, avevo chiesto. Avevo chiesto, verbo avere e verbo chiedere, ok? Então, quando le avevo chiesto informazioni, non mi aveva risposto nulla. Ela não tinha me dito nada, né? Não tinha me respondido nada. Então, eu tinha pedido lá antes de alguma outra coisa. Me la sono presa male. Me la sono presa male. Isso aqui é uma expressão que a gente tem muito legal. Vamos tentar entender esse mela, ok? E o prendersi male que a gente tem aqui. Prendersi male, ok? Prendersi male aqui é uma expressão para dizer que você fica chateado ou que você leva alguma coisa a mal também. A gente poderia traduzir assim: eu levei a mal alguma coisa. Tipo, não me caiu bem. sabe? Então, não me caiu bem isso, eu fiquei chateado, não gostei. É uma expressão bem comum, bem. E aí disso deriva até uma gíria que é una presa male. Una presa male é alguma coisa que é algo meio chato para você, presa male, ok? Mas aqui, vamos voltar para o nosso prendersi male, que é o nosso verbo aqui, né? Prendersi male. O que que esse me ela está substituindo aqui? Como eu acabei de dizer, a gente tem o verbo prendersi aqui, prendersi. E o prendersi é um verbo riflessivo, que é um desses verbos como eu me chamo, você se chama. Então ele é acompanhado desse pronome, dessa partícula, né? Eu me chamo. Não posso falar só eu chamo. Eu posso, mas não estaria falando sobre o meu nome, né? Então se eu conjugar esse verbo sem pensar em nenhum complemento, né? No presente, vamos pensar aqui no presente, seria io mi prendo male. Tu ti prendi male, lui si prende male. Por isso que a gente tem esse me aqui, que faz parte do verbo riflessivo. Então, io mi prendo male. Mas esse lá é com a situação. Essa situação, eu levei a mal essa situação. Então, é como se a gente fosse traduzir uma coisa um pouco mais literal, eu me levei a mal, mas que aqui não faria, né, sentido, no sentido da tradução, assim. Mas para facilitar um pouco a ordem aqui das coisas, ok? Então, me la sono presa male. Prendersi male. Então, esse lá está substituindo a situação que eu pedi as informações, que ela não me respondeu nada, então eu fiquei de cara com isso, né? Não levei isso, não me caiu bem, não levei bem essa situação. É isso que está substituindo aqui, d'accordo? Me la sono presa male. Ottimo, andiamo avanti alla nostra prossima frase. Claudia ha detto che avevamo parlato male di Andrea, te lo ricordi? Quindi na nossa frase, a Cláudia falou que nós tínhamos falado mal do Andrea. Você se lembra disso? Olha a fofoca aqui, né? Ok. Cláudia ha detto, então, passato próximo normale, passado aqui, ação terminada, falou, né? Falou no passado, pronto, aconteceu. Avevamo parlato male. Então, a Cláudia falou aqui está o passado. E aí, a gente tinha falado mal antes disso. Ela falou que a gente falou mal. Então, é uma ação que aconteceu antes dessa ação dela falar, ok? Se a gente pensar na lógica ali, pensa nessa linha do tempo, na cronologia, a gente está falando de algo que aconteceu antes de alguma outra coisa no passado. Perfeito. E, né, que a gente falou mal, então, do Andrea. Te lo ricordi? Te lo. Esse telo aqui, vamos destrinchar ele, né? O te é o nosso ti, que aqui também é o caso de um verbo riflexivo. Então, esse ti aqui não é até, mas é o ti riflessivo, ok? Do verbo ricordar-se. Então, você se lembra, tu ti ricordi. Então, ti ricordi, te lo ricordi. E esse lo aqui? Então, é o quê? Disso, né? O lo aqui está substituindo a frase inteira, né? O fato inteiro, o fato de que a Cláudia falou que a gente tinha falado mal, ok? Então esse lo aqui substitui isso, né? Questo, tutta la situazione. Te lo ricordi? Ti più lo, d'accordo? Perfetto, vediamo la nostra prossima frase. Voi vi eravate messe d'accordo prima della lezione, ve lo ricordate? Vediamo qua. Vocês tinham combinado antes da aula, lembram-se disso? Então, agora imagina que você está estudando italiano com um companheiro, uma companheira aí de estudos. E aí, vocês combinaram de se encontrar para estudar hoje, ok? Mas um dos dois ou os dois se esqueceram disso. E aí, eu falo essa frase para vocês. Voi vi eravate messi d'accordo prima della lezione, antes da nossa última aula, né? Antes da nossa aula. Ve lo ricordate? Vocês se lembram disso? Então, esse poderia ser um contexto para a gente usar essa frase. Então, pensando nessa questão da cronologia, a gente tem o presente, né? Tem algo que aconteceu antes de alguma coisa no passado. Então, digamos que a gente tenha tido, né? A gente teve uma aula antes, né? No passado. E antes dessa aula aqui, vocês tinham combinado, né? Foi assim que a gente traduziu aqui, né? Meter-se d'accordo, que é o nosso combinar, ok? Então, aqui funciona muito bem essa questão da cronologia. A gente consegue entender aqui que é uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. Agora, vamos ver esse ve lo ricordate aqui. O que que a gente tem de novo? verbo ricordarsi, ricordarsi. Então, verbo riflessivo, io mi ricordo, tu ti ricordi, lui si ricorda, noi ci ricordiamo, voi vi ricordate. Ok? Então, esse V aqui é simplesmente o vi, ok? O vi do pronome riflessivo do verbo ricordarsi, voi vi ricordate, que virou V aqui. Já o lo vai funcionar como na nossa última frase, vai substituir o fato inteiro. Então, o que que a gente vê? Que às vezes o lo, o la, o li, o le vai substituir uma palavra específica que a gente já mencionou na frase antes. E às vezes vai substituir toda a situação, todo o fato. Que aqui a gente usa no português, a gente traduziu no português, esse isso, disso. Você lembra disso, né? Dessa situação, desse fato, ok? Esse lo está substituindo tudo isso que a gente está vendo aqui. Então, ve lo ricordate? Questo, ok? Questo, la situazione, il fatto. Perfetto, passiamo alla nostra prossima frase. Andiamo avanti. Loro si erano già conosciuti nel 2017. Te lo assicuro. Ok? Quindi la nostra frase, eles já tinham se conhecido em 2017. Eu te garanto, eu garanto isso para você. Perfeito. Aqui a gente tem, vamos pensar na nossa cronologia aqui da ordem dos fatos, né? Tem duas pessoas que se conheceram, por exemplo, semana passada. Então já é um fato passado. Porém, eu tenho certeza que essas duas pessoas já tinham se conhecido antes, em 2017. Então, o que a gente está vendo aqui? Uma situação, né? Um fato que aconteceu antes de outro fato no passado. Então, sempre tem essa relação com alguma coisa, com alguma situação, com algum fato que também já aconteceu no passado. O ultrapassado, ele tem essa função aqui, né? Então, sempre tem essa questão dessa conexão, dessa relação com alguma coisa que já aconteceu no passado. Mas a ação que a gente descreve como ultrapassado aconteceu antes ainda. É isso. Esse aqui que eu quero deixar bem claro para você aqui, ok? Com a nossa cronologia. Então, loro si erano già conosciuti. Olha que legal, aqui a gente tem um ultrapassato com ausiliare essere. Então, si erano, verbo essere. Essere. Mais o verbo o quê? Conoscersi. Então aqui a gente tem o quê? O verbo riflessivo. Io mi conosco, tu ti conosci, loro si conoscono, noi ci conosciamo. Verbo riflessivo. Então por isso que a gente tem o ausiliare essere aqui e não o ausiliare avere, d'accordo? Te lo assicuro. O che aconteceu aqui? Vamos ver se você já tá pegando. Te lo assicuro. O que é esse nosso te lo aqui? Te é o até. Agora sim é até. Porque eu garanto para você, a você, né? Que tanto é que em português a gente colocou aí eu te garanto, que teria essa mesma função. Então, eu garanto para você, eu te garanto isso, né? Isso eu te garanto. Então, o lo aqui também substitui o questo, questo fatto, né? Eu garanto isso. O que que é esse isso? O fato que eles já tinham se conhecido em 2017. Perfetto? Quindi qua noi facciamo attenzione alla nostra cronologia dei fatti e facciamo attenzione anche a cosa stiamo sostituendo in una frase. Perfetto, passiamo alla nostra prossima frase e passiamo alle nostre domande. Chi ti aveva prestato il motorino? Me lo aveva prestato Carlo, ok? Quindi vediamo la nostra frase. Quem tinha te emprestado a moto? O Carlo tinha emprestado para mim. Então, perfetto. Chi ti aveva prestato, ok? Digamos então que você tenha ido a uma festa na semana passada. E aí eu pergunto para você, mas quem tinha te emprestado? Então, tinha te emprestado antes de você ir, certo? Uma moto, né? Então, quem tinha? O Carlo tinha te emprestado. Então, a gente está falando aqui de ações antes de outras ações no passado. Por isso que aqui nosso ultrapassato funciona. Que ti aveva prestato, ok? Aqui o verbo prestare, a gente tem consigliare, avere, ok? E aqui tá muito legal para a gente perceber a questão do me lo. Aqui tá um pouco mais simples, mais fácil, porque A gente tem o low aqui substituindo uma palavrinha só, que é il motorino. Il motorino, na verdade, não são essas motinhas aí, até 50 cilindradas, né? Então, aqui a gente tem o quê? A situação do verbo prestare, você sempre empresta alguma coisa, algo para alguém, né? Então, esse me aqui é do mi a me, ok? Então, para mim, a mim. E o lo, il motorino. Ok? Semplice, semplice. Vediamo la prossima domanda. Eri potuta andare con la macchina? Sì, me l'ero fatta sistemare in tempo. Você pode ir de carro? Sim, eu tinha levado para consertar in tempo. Ok? Perfetto, vediamo questa frase, no? Eri potuta andare con la macchina. Você tinha podido ir de carro, né? Se a gente fosse traduzir mais literalmente aqui. Inclusive, eu acho que gramaticalmente está tudo certo, porque a gente pode pensar num contexto onde a gente está falando também, né, de alguma coisa que veio antes de uma outra ação no passado. Mas pensa aqui comigo, essa frase ficaria até melhor simplesmente no passado próximo aqui. Sei potuta andare con la macchina? Então, sei potuta, né, você pode ir com o carro, por exemplo, na festa de ontem, na festa da semana passada. Você pode ir com o carro, porque seu carro tava, eu sei que o seu carro estava quebrado. Então, você conseguiu, você pôde ir de carro? Si me l'ero fatta sistemare in tempo. Então, sistemare é uma palavra muito legal que significa consertar e arrumar as coisas, né? Então, você também pode dizer que vai sistemare casa, é arrumar a casa, limpar, colocar as coisas no lugar, ok? Então, é um verbinho bem versátil aqui, que tem essa conotação de arrumar, consertar, pôr as coisas no lugar. Perfeito. Então, o que que a gente tem aqui? O me l'ero. Olha que legal que a gente tem gli ausiliare essere qua, sei potuta e ero fatta, farsi sistemare. Então, o que a gente tem que pensar aqui? A gente tem o verbo farsi sistemare. Vamos pensar nisso aqui como uma expressão, ok? Farsi sistemare é ter alguém arrumando alguma coisa para você, sistemando aqui, né? Que é o verbo que a gente está usando, que é consertar ou arrumar. Porque não foi você que consertou o carro, né? Você levou para alguém. Então você se fez arrumar, se a gente fosse traduzir aqui mais literalmente, ok? Então esse é o sentido. Farsi sistemare, ter alguém para consertar para você. Então é esse farsi aqui que vai ajudar a gente a entender tudo. Porque vamos pensar no presente. Mi faccio sistemare, ok? Eu me faço consertar. Estamos falando do carro aqui, né? Mas para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Aqui a gente tem o mi aqui. Então, agora a gente vai falar no passado. Mi ero fatto, se parlo al maschile, sistemare, ok? Mi ero fatta sistemare, mi faccio sistemare. Con il verbo ausiliare essere, perché? Por causa do farsi, de novo, verbo riflessivo, muito simples. Essa é a única verdadeira regra que a gente tem para saber o ausiliare. Então, você viu ali um verbo riflessivo, jogou o essere ali, ok? Perfeito. Então, esse me l'ero aqui, me l'ero, vem disso. O que a gente precisa entender é esse L aqui, né? Do l'ero. Esse L, o mi a gente vê que vem do farsi. E o L apóstrofo, que aqui está sendo uma redução do la, que é o que? La máquina, la máquina. Se a gente fosse falar essa frase aqui sem combinar os pronomes, sem substituir nada, a frase seria: mi ero fatta sistemare la macchina in tempo. Mas para não repetir la máquina, a gente combinou aqui os nossos pronomes e aí ficou me l'ero em vez de mi ero fatta sistemare la macchina. Molto semplice sostituzione. Andiamo alla prossima domanda. Lui aveva scritto delle poesie? Sì, me le ha fatte leggere tutte. Erano bellissime. Então, ele tinha escrito poesias? Sim, ele me mostrou todas elas. Eram lindíssimas. Aqui, muito fácil para a gente entender a cronologia. Ele me mostrou as poesias, ok? Então, aconteceu aqui no passado, me mostrou. Mas ele tinha escrito antes de me mostrar. Então, a gente tem uma relação aqui de duas ações no passado. Então, ele tinha escrito e depois ele me mostrou. Claro, né? Perfeito. Então, me le ha fatte leggere, passato prossimo, aveva scritto, strapassato prossimo. Erano bellissime in perfetto. Semplice, semplice. Quindi, Eli ci ha scritto poesie. Vediamo qua la nostra frase. Lui aveva scritto e adesso me le ha fatte leggere. Come vedi che io me le. Bom, per a gente intendere o me le qui, a gente precisa intendere o fare leggere. Você já deve ter notado a essa altura como a gente usa o verbo fare em italiano para indicar alguma ação que você mostra, que você faz, né? Que, ou que alguém faz para você. Como mostrar, far vedere, né? Fazer ver, fazer ler. Aqui a gente está querendo dizer mais ou menos a mesma coisa, que tem esse, é um pouco desse sentido de deixar ver, deixar ler, né? Então, me le ha fatte leggere, fare leggere. Então, você faz ler, você faz, tu fai leggere qualcosa, alguma coisa, a qualcuno. Okay? Faccio leggere a te il mio libro, il mio diario, per esempio, ok? Então, a gente tem esse me aqui, que é do mi a me, porque lui ha fatto leggere a me le poesie, ok? E qua sostituisce le poesie. Semplice, semplice, qua abbiamo una sostituzione diretta del le che sostituisce le poesie, d'accordo? Vediamo la nostra prossima domanda. Chi vi ha detto di prendere la bici? Ce l'aveva detto papà. Quem disse para vocês pegarem a bicicleta? O papai nos tinha dito. Então, aqui é uma frase da mãe que tá meio brava, que não era para vocês pegarem a bicicleta, né? Para os filhos. Perfeito. Então, aqui, pensando na nossa cronologia, a gente tem uma ação que aconteceu no passado, que alguém falou para vocês pegarem a bicicleta, mas o pai tinha falado antes disso aqui, né? A gente tem uma relação aqui. É direta entre essas ações no passato. Então, ha detto, aveva detto. Verbo avere con la persona lui, vero? Chi ha detto, lui ha detto, papà ha detto. E qua abbiamo il cielo. Cielo, cielo aveva detto. Questo ce viene da ci, che è a noi, né? Então, eu digo alguma coisa a alguém. Dico qualcosa a qualcuno. Semplice, semplice. E poi, questo lo è che cosa? Questa cosa, questo fatto, ok? O pai disse isso, ok? Questo. Oh, mettiamo qua isso, né? O pai disse isso. Isso o quê? Pegar a bicicleta. Então, aqui a gente precisa prestar atenção. Eu quero despertar aqui a sua consciência para as substituições que a gente faz con e pronome, ok? Tem que ficar claro o porquê que eu uso. Quando você consegue entender o que que substitui e porquê, aí você vai avançar muito rápido. Vediamo allora la nostra prossima sostituzione nella nostra prossima domanda. Perché non siete venuti al lavoro ieri? Avevamo bevuto troppo e non stavamo bene. Mirko non ve l'ha detto? Perché vocês non vieram ao trabalho ontem? Tínhamos bebido muito e não estávamos bem. O Mirko não disse para vocês isso? Ok, então aqui a gente já vê um pouco das nossas substituições. Então, perché non siete venuti? Qua, um passato semplice, passato próximo. Semplice, então, vocês, porque vocês não vieram, né? Uma coisa aqui, uma ação que não aconteceu, mas ação passada, né? Essa que está mais próxima aqui da gente. Agora, o avevamo bevuto vem depois. Né? Vocês não vieram ontem, mas vocês tinham bebido muito antes de ontem, né? Então, aqui a gente entende a nossa cronologia também. Então, e não estávamos bem, né? E não salamo bene. Mirko non ve l'ha detto. Então, vamos entender aqui o ve l'ha detto. Ve l'ha detto. Perfeito. Então, a gente tem o ve aqui, que é do vi, que é do a voi. De novo, verbo dire. Eu digo algo para alguém, dico qualcosa a qualcuno, quindi dico a voi, parlo a voi, per esempio, ok? Perfetto, quindi vi a voi e questo L apostrofo qua è lo, ok? Che è questo, sostituisce questo, nosso isso. Ele não disse isso, isso che? Isso que a gente bebeu demais e não conseguiu vir trabalhar. Então, a gente tem essa substituição, assim. E aqui você deve se perguntar, nossa, mas será que eu não poderia só falar Mirko non vi ha detto, per exemplo, até poderia, mas é o jeito que as pessoas mais falam. No, no, suona, non suona naturale, non è tanto naturale. Manca qualcosa. Quando eu digo Mirko non vi ha detto, sta faltando alguma coisa, sta faltando un complemento, ok? Quindi dobbiamo imparare la logica qua che c'è dietro i pronomi combinati, d'accordo? Vediamo ora la nostra ultima domanda. Ok, vediamo la nostra frase. Chi aveva preso i giocattoli? Quindi, nada di giocattoli, ok? Giocattoli, giocattoli. Questa è la pronuncia giusta. Giocattoli, ok? Chi aveva preso? Então, chi è che tinha comprado? Né? A gente tem o verbo prendere aqui, mas com esse sentido de comprar. Então, chi aveva preso? Quem tinha comprado i giocattoli a Angelo? Então, você compra, tu prendi qualcosa a qualcuno, vero? Então, por isso que a gente tem o lhe aqui. Então, quem tinha comprado para eles? O irmão tinha comprado os brinquedos para eles. Por isso que vamos tentar entender o nosso lhe. Lembrando que aqui, como a gente tem o caso de lhe, né? Com o lhe e o lê, a gente viu que vai emendar, vai virar uma palavra só, adicionando um ezinho ali entre o lhe e o lhe, nesse caso, né? Então, lhe, a gente tem o lhe, que é a loro, não é a ele, mas a loro nesse caso, e o lhe, que é e substitui i giocattoli, ok? Il fratello aveva preso i giocattoli a loro. A loro chi? A Angelo e a Maria. Quindi glieli aveva presi. Molto semplice. Então a gente precisa entender as substituições aqui. O glieli está substituindo a loro, ou seja, a Angelo e a Maria, e está substituindo i giocattoli ao mesmo tempo. Glieli aveva presi, o irmão glieli aveva presi, il fratello glieli aveva presi, d'accordo? Perfetto, abbiamo finito le nostre frasi di oggi. Passiamo ora al nostro grande salto e poi rispondiamo alla nostra sfida di oggi. Cominciamo. Io sono andato a Olinda per il carnevale insieme a Carlo. Mio padre mi ha regalato il viaggio, me lo aveva promesso 3 anni fa. Eu fui para Olinda no carnaval com o Carlo. Meu pai me presenteou com a viagem e ele a tinha me prometido há 3 anos. Ti avevano taggato su Facebook. Non hai visto il post? Te lo faccio vedere subito. Tinham te marcado no Facebook. Você não viu o post? Ti mostro già. Quando le avevo chiesto informazioni, non mi aveva risposto nulla. Me la sono presa male. Quando tinha pedido informações a ela, ela não tinha me respondido nada. Fiquei muito chateado. Claudia ha detto che avevamo parlato male di Andrea, te lo ricordi? A Claudia falou que nós tínhamos falado mal do Andrea. Você se lembra disso? Voi vi eravate messi d'accordo prima della lezione, ve lo ricordate? Vocês tinham combinado antes da aula, lembram-se disso? Loro si erano già conosciuti nel 2017. Te lo assicuro. Eles já tinham se conhecido em 2017. Eu te garanto isso. Ora le domande. Chi ti aveva prestato il motorino? Me lo aveva prestato Carlo? Quem tinha te emprestado a moto? O Carlo a tinha emprestado para mim. Eri potuta andare con la macchina? Sì, me l'ero fatta sistemare in tempo. Você pôde ir de carro? Sim, eu tinha levado para consertare a tempo. Lui aveva scritto delle poesie? Sì, me le ha fatte leggere tutte, erano bellissime. Ele tinha escrito poesias? Sim, ele me mostrou todas elas, eram lindíssimas. Chi vi ha detto di prendere la bici? Ce lo aveva detto papà. Quem disse para vocês pegarem a bicicleta? O papai nos tinha dito. Perché non siete venuti al lavoro ieri? Avevamo bevuto troppo e non stavamo bene. Mirko non ve l'ha detto? Perché vocês non vieram ao trabalho ontem? Tínhamos bebido muito e não estávamos bem. O Mirko não disse para vocês isso? Chi aveva preso i giocattoli a Angelo e Maria? Glieli aveva presi il fratello. Quem tinha comprado os brinquedos para o Angelo e a Maria? O irmão tinha comprado para eles. Perfetto, queste sono state le nostre frasi di oggi. Ora rispondiamo alla domanda della nostra sfida. Então, lá no começo da aula, eu fiz um desafio e eu fiz uma pergunta para você que eu quero que você me responda agora. Então, a pergunta foi essa aqui: Puoi mandare un abraço alla prof Chiara? Você pode mandar um abraço para a prof Chiara? Como que você vai me responder isso? Bom, pensando em português, a gente pode falar sim, claro, eu posso, né? Posso mandar um abraço para ela. Ou simplesmente a gente poderia dizer sim, eu mando, não é isso? Sim, eu mando. Você pode mandar? Sim, eu mando, claro. Então, para dizer isso em italiano, a gente pode dizer igual, né? Se mando, posso rispondere così in italiano? No, perché manca qualcosa, ok? In italiano devo dire sì, mando l'abbraccio a lei. Però io non voglio dire questa frase così lunga, voglio sostituire l'abbraccio e voglio sostituire a lei. E posso farlo con i pronomi combinati. Quindi possiamo dire sì. Glielo mando. Semplice, semplice. Então, o glielo, aqui está substituindo o quê? O gli, tá sub, o lie, né? Está substituindo le, que é o nosso a lei, né? A profe Chiara. E o lo está substituindo l'abbraccio, d'accordo? Perfetto, allora questa è stata la nostra lezione di grammatica in pratica dell'unità 15 e ora passiamo al nostro prossimo passo. Ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack e noi ci vediamo alla prossima lezione. Un caro saluto e a presto. Ciao!